começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos, são pardos, porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos. Pá, 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 pá.
Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
Boa noite a todas e todos. Hoje, como toda sexta-feira ou quase toda sexta-feira, 22 horas, estamos en el programa Anoche Todos los Gatos Son Pardos, pela Radio Cultura de Curitiba AM 930. Y como es habitual, en nuestro primer bloque, tenemos el cuadro radiofónico Você Conhece Wolfgang Amadeus Mozart, con la participación especial, obviamente, de João Pereira de Saneto, profesor de portugués, inglés, compositor y especialista en ciencias concomitantes con su piano. Buenas noches, João.
Buenas noches, Daniel.
Muy bien, João. Estábamos hablando en el último encuentro, en el episodio anterior. Hoy es el tercer episodio de la cuarta temporada de Anoche Todos los Gatos Son Pardos. Estábamos hablando de que Mozart teria sido o primeiro músico punk da história da humanidade.
Isso, Daniel, a gente conversou sobre isso, e aí de onde que veio essa conclusão, né? Só pra gente terminar essa linha de raciocínio. Veio do Felipe, na verdade, né? Isso foi uma frase do Felipe, seu filho, quando eu expliquei pra ele o seguinte: o Mozart, quando ele foi pra Viena, ele começou a apresentar os próprios concertos para piano, mas ele não só fazia isso, ele tocava os próprios concertos, regia a orquestra enquanto tocava também, né? Então os concertos nessa época eram escritos de forma que o regente e o cara que estava tocando, né, o pianista, conseguia tocar e regia ao mesmo tempo, e ele mesmo vendia os ingressos para esses concertos, né?
Isso mesmo, João. Você uma noite me informava, me ilustrava acerca do modo em que Mozart trabalhava. Eu tinha entendido que tinha trabalhado para a igreja. Uhum. E você muito sabiamente me corrigiu dizendo que não foi exatamente assim. Ele fez parte da corte de Coloredo, depois foi para Viena. Como é que era o trabalho de Mozart? Trabalhou para a igreja, não trabalhou para a igreja? Como é que ele se financiava?
Então, nessa época o Mozart tinha uma assim, como muitas pessoas da época, né? E como Beethoven depois, o Mozart, ele tinha um ódio aristocrático, né? Ele detestava ser empregado de alguém, né? E quando ele chegou em Viena, ele se viu, de certa forma, em uma espécie de apuros também, porque ele precisava ganhar dinheiro, né? Então ele meio que trabalhou como um freelancer, né? Ele fazia composições sobre demandas, né, de aristocratas, mas também era professor.
Deu aulas de música para particulares.
Deu aulas de músicas particulares tanto para famílias burguesas, né, quanto para aristocratas mesmo, né, para trabalhar para cortes mesmo.
Teve algum músico importante que tenha sido algum aluno de Mozart?
Algum aluno importante do Mozart?
Alguém que tenha ficado na história da música clássica por ter sido aluno de Mozart?
Não tem. O Mozart não tinha muita paciência para os alunos. Ele trabalhava mais com alunos porque ele precisava ganhar dinheiro, mas ele tinha um ódio fervoroso, assim, de dar aula, né? Ele queria ficar compondo música, né? Clever music, né? Música esperta, né? Ele queria fazer musiquinha para apresentar para os amigos, para... pro povo, não pro povo, assim, mas para os grandes concertos.
Então ele não criou, assim, digamos, uma escola mozartiana de música a partir de seus discípulos de escola, digamos assim.
Não criou. O Mozart não tem seguidores mozartinos, né? A gente vai ver que composições do Beethoven no começo são muito parecidas com do Mozart.
Mas Beethoven está longe, inclusive até geograficamente, de Mozart.
Existiram e ao mesmo tempo, né?
Mas não se conheceram um e outro.
Diz uma lenda que se conheceram, sim.
Chegaram,
né,
a se encontrar em algum momento?
Isso, não existem coisas que provem. Existem algumas figuras nas redes, alguns documentos que mostram um suposto encontro entre o Mozart e o Beethoven. E o Mozart teria dito que esse seria uma grande figura que surgiria depois.
É uma lenda isso.
É uma lenda, a gente não sabe de fato se aconteceu. O que eu posso dizer de fato é o seguinte, que as primeiras 3 ou 4 sonatas do Beethoven e os 3 primeiros concertos para piano do Beethoven, assim como também talvez as 2 primeiras sinfonias, devem muito ao Mozart, né? É muito parecido, inclusive...
Há uma herança mozartiana no primeiro Beethoven, então, no jovem Beethoven.
Sim, na primeira fase do Beethoven existe uma herança do Mozart, né? Muitas ideias, inclusive questões muito parecidas, como no concerto número 3, ele está em tom menor, né? E os concertos número 20 e 24 do Mozart, mais no final da carreira dele, né? Os concertos de Viena mesmo, né? Os concertos de adulto, né? Também estão em tons menores, né? E se você parar para ouvir o número 3 e o número 24, é muito claro as semelhanças, né? Assim como as sonatas finais para piano do Mozart, a número 14, que se não me engano também está em tom menor, é muito parecida com o que o Beethoven veio escrever depois na sonata número 1 dele, né? Então a gente vê claramente paralelos, assim, o Beethoven bebeu dessa fonte, com certeza.
Então, o trabalho, digamos assim, discipular que poderia ter produzido Mozart não foi por causa de seus alunos diretos, sino por aquilo que ele acabou deixando em suas partituras e tomado por alguém como Mozart. Esse seria o caso.
Sim, é interessante entender uma coisa. Quando Mozart morreu, em 1791, ele morreu paupérrimo, né? Ele não tinha... Nada. Ele morreu muito pobre. Quem salvou o Mozart do esquecimento foi a mulher dele, a Constanza, né? Ela pegou as obras que estavam, né? O próprio fichário do Mozart, onde ele inseria as composições dele, que ele decidia, né? E foi publicando e entregando, e a partir disso foi se construindo o legado do Mozart. Mas ele... De forma nenhuma, por ele mesmo, ele teria ficado famoso para a posteridade, porque ele simplesmente era uma pessoa que, vamos dizer assim, cagava e andava, né? Ele escrevia música em guardanapos, ele escrevia músicas e jogava fora logo em seguida, né?
Você acha que ele teria sido esquecido, que suas obras teriam sido espalhadas por aí, se não tivesse sido o trabalho da Constanza de algum modo classificar e arquivar? Isso,
precisamente, né? Se não fosse por ela, a boa parte dessas composições teriam acontecido o que aconteceu com outras do Mozart, né? Foram utilizadas para embrulhar carne, né? Foram papéis que foram simplesmente usados para...
Partituras de Mozart que foram utilizadas para embrulhar carne.
Isso. Existem essas histórias, né? Vez ou outra aparecem partituras aí no leste europeu, lugar ao qual o Mozart viajou bastante, né? O Mozart foi para Praga e foi muito adorado lá, né? Estreou Dom Giovanni. Mas essas peças estariam aí largadas, né? Eles não tinham o mesmo apreço que a gente teria talvez hoje por uma composição nossa, né? Ou eles escreviam, usavam e jogavam fora, né? Eram coisas meio de ocasião, né? Então,
não havia uma preocupação pela questão do copyright, pela questão autoral,
não,
de construir uma obra, digamos. Ele era um artista que se realizava na obra e pronto.
Existia, sim, alguma questão com editores, né? As obras eram publicadas, mas não era esse, como existe hoje, né? Hoje, assim, você usa um leve trecho de uma linha de baixo de uma música, você já é processado, né? Isso é impensável na música clássica, né? Se o Mozart, todo mundo usava linhas de baixo, né? Chama cantos firmos, né? Isso.
Na época em que Mozart escrevia, havia outros músicos que tomavam alguns trechos da música dele para fazer outras músicas, para compor, ou estilos que eram tomados?
Eu acho que não de uma forma tão explícita, mas era feito também, né?
Estou perguntando porque na história da metáfora, e isso é uma coisa que Jorge Luis Borges deixa muito claro nas aulas de literatura inglesa que ele ministrava na Universidade de Buenos Aires, ele mostra que, por exemplo, na literatura escandinava, ninguém pensava na possibilidade de inventar uma metáfora. Havia uma lista de metáforas, as Kenningers, uma lista de metáforas, uhum. E o trabalho do poeta consistia em tomar aquelas metáforas que já estavam estabelecidas em um catálogo de metáforas e contar, narrar un episodio épico, por ejemplo, a partir de esas metáforas. Quiere decir que la creatividad del poeta escandinavo que acompañaba a saga dos grandes guerreros vikings no consistía en inventar la metáfora, sino que consistía en usar la metáfora que ya estaba establecida de un modo poético, digamos. A poética pasaba por otro lado que aquella ideia da suposta originalidade que o escritor contemporâneo deve ter para inventar uma metáfora. Em questões de sons e de construções em partituras, poderia haver algo parecido nessa época ou não?
Como eu comentei, acho que no programa anterior, o Mozart escreve dentro do classicismo, né? Então existem diversas regras que eram seguidas por ele, e assim, ele tinha um método muito claro, por exemplo, escrever os concertos para piano dele, né? E dentro do concerto para o piano, a gente vai observar uma forma recorrente, né? Essa forma meio que se tornou meio que absoluta, né? Então a gente vai observar determinadas soluções, determinadas frases, né? Momentos onde a orquestra toca, que são recorrentes ao longo da obra do Mozart, né? E que depois vão aparecer em outros compositores, né?
Tem algum exemplo disso?
Tem sim. Então, por exemplo, eu estava falando logo a pouco do Beethoven, né? Uhum. E o Mozart escreveu 27 concertos para piano. 27. Essas peças vendiam que nem, né? Vendiam muito bem. O Mozart dava esses concertos.
Vendia,
né?
Que? Ele tocava.
Ele tocava e regia a orquestra e vendia os ingressos.
Era assim: havia um teatro ou um salão, uma sala, sala de alguém.
Isso. Ele alugava esse lugar e tocava lá.
E aí aparecia um cartaz: dizia Mozart, concerto de Mozart. Sábado em Barão Geraldo, por exemplo.
Precisamente,
e aí,
né?
Todos iam lá, compravam ingressos, iam lá e escutavam Mozart tocar no bar da coxinha em Barão Geraldo, por exemplo.
Exatamente. Então, uhum. Se a gente for pensar nesses termos, o Mozart ia, às vezes, numa praça.
Era,
né?
Uma espécie de empreendedor.
Sim,
o cara se autopromovia ele mesmo e tocava. Não precisava de uma instituição como a igreja ou de um imperador que organizasse isso.
Uhum, de fato. Vamos lembrar que existiam comissões, né, existiam pedidos de aristocratas ou do imperador, sim. Mas o Mozart também precisava ganhar dinheiro de outro jeito, e ele ganhava dessa forma, porque ele era um gastão, né? Ele realmente gostava de viver de uma forma luxuosa, né?
Mas ao mesmo tempo mantinha essa ideia que você falava de autonomia, essa espécie de ódio aristocrático.
Sim,
de não ser
muito
o empregado de...
Isso, não queria de jeito nenhum. Mas eu só queria retomar a questão do concerto para piano, porque eu acho que quem para escutar os 27, né, são peças de meia hora, 20 minutos, às vezes 15 minutos, em que o Mozart, ele basicamente vai fazer o seguinte, vai ter uma introdução orquestral, depois dessa introdução orquestral vai ter o piano em diálogo com a orquestra, vai ter um momento no meio onde o Mozart vai avisar através de um trinado que a orquestra vai ser retomada, a orquestra volta, tem uma segunda sessão, né, em que existe um novo diálogo entre o piano e a orquestra, e aí a gente vai caminhar de novo, vai ter um outro trinado que vai encerrar a peça, e aí vai ter um momento de solinho, né? Ele vai ter um momento onde ele vai fazer um solo independente da orquestra, onde todo mundo vai parar de tocar, o Mozart vai tocar alguma coisa que ele vai inventar, ele é um ótimo improvisador, né? Sempre foi. E após essa improvisação, a orquestra volta e encerra. Ele vai fazer isso 27 vezes, né? Todos os concertos para piano do Mozart vão obedecer essa regra. Existe uma...
Ou seja, quer ter um esquema.
Tem um esquema
trabalho.
Pronto, pra... isso. Não. E esse esquema vai ser seguido pelo Beethoven, por exemplo.
Ah, esse esquema, então, é do Mozart, é de Beethoven e de mais alguém.
Isso, é a forma sonata, né? Ele escreve o concerto para piano na forma sonata. Então, todo mundo vai seguir alguns desses trejeitos, né? Introduções orquestrais, né? É interessante ressaltar que no concerto para piano número 9, né? O Mozart inicia com uma breve frase no piano, mas essa é a única exceção e logo depois da frase do piano já entra a orquestra.
O que é uma frase no piano?
É ele toca alguma coisa antes da orquestra tocar, né? Ah. A orquestra faria qualquer coisa como tan, pam 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 e o Mozart vai tocar tan 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 pam pam e aí vai ter uma introdução orquestral como de praxe, né? Ah. A gente vai ver isso no Beethoven, a gente vai ver isso no Brahms, né? O Brahms também vai quebrar isso depois, né? Quando ele vai escrever o concerto número 2 dele, vai ter 4 movimentos e vai começar com uma introdução para o piano. Mas isso não vem ao caso, isso é outro compositor.
Uhum. Então, Beethoven, Mozart compõe a partir de certas estruturas que compartilha a partir de uma lógica, digamos, classicista, sim, podríamos sim. dizer assim. E depois isso é retomado e reelaborado pelos... músicos seguintes.
Exatamente. Né? Então existia uma linguagem, né? Ah. O Mozart, ele tem. Quando a gente fala que o Mozart é bom, quando a gente fala que ele é perfeito, né? Não é porque ele foi inovador em grandes sentidos. Ele foi inovador em alguns aspectos, né? A gente
em
pode.
Em que foi inovador?
Em que foi inovador? Ah, olha, a gente pode citar, talvez, o uso recorrente do alemão nas óperas, né? Uhum. Ele tem pelo menos. Talvez 3 ou 4 óperas, se eu não me engano, agora posso estar enganado, mas 2 com certeza que fazem uso do alemão como língua.
A ópera é um caso italiano, digamos.
Isso,
a ópera é essencialmente, originariamente italiana.
Isso.
E essa influência que nós tínhamos falado em programas anteriores da Itália na família Mozart faz com que ele retome a ópera. E introduza o alemão, a língua alemã.
Isso, introduz o alemão. Primeiramente por meio de uma comédia, que eu acho muito interessante aqui ressaltar, que é o Rapto do Serralho, né? Eu não vou arriscar pronunciar o nome aqui em alemão, mas que eu vou falar dessa ópera posteriormente, né? E também a Flauta Mágica, que também está em alemão, né? Mas eu acho que é interessante ressaltar sobre, o método Mozart, né? Sobre as formas que o Mozart usa... É que por que, que ele é considerado tão bom, né? Porque ele parece que tem um telefone, né? Isso, assim, é uma impressão que a gente tem da universalidade dele, né? Mas é importante entender isso. Parece que ele tem um telefone onde ele recebe as instruções diretas de Deus, né? Então ele tem o contraponto perfeito, né? Ele sabe harmonizar as coisas muito bem, fazer os acompanhamentos muito bem, né? A música simplesmente soa maravilhosa, né? Soa perfeita, né? Do ponto de vista dessa gramática classicista, né? Desse contraponto, dessa harmonização, dessa orquestração, né? Então o Mozart conseguiu obedecer tudo perfeitamente, ele não só obedecia, mas ele fazia melhor do que simplesmente obedecer, né? Então é tudo perfeito, né? É uma coisa...
Você pensou, você diria Messi do...
Talvez um mestre, né? Talvez um mestre do...
Da música.
Da música, né? Se a bola parasse no pé do Mozart, ele ia fazer gol. Não tem situação onde ele não faz gol.
Tá bom. Bom, terminamos por aqui o habitual quadro radiofônico Você Conhece Wolfgang Amadeus Mozart? No programa A Noite Todos os Gatos São Pardos por Radio Cultura AM 930 de Curitiba.
Porque Deus dá nozes a quem não tem dentes e de boas intenções está feito o caminho para o inferno. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Quem és? Perguntei ao desejo. Lava, depois pó, depois nada. Hilda Hilst.
É agora? Sim, à noite todos os gatos são pardos.
Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.